Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Mércia Maciel.
Bom dia, está começando mais um Palavra de Especialista. A Câmara dos Deputados aprovou no mês passado o projeto que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. É a segunda legislação em 2 anos. Em 2002, o ex-presidente Fernando Henrique sancionou o projeto que tratava da lei antidrogas. Para falar dos avanços, retrocessos e críticas aos dois textos, o Palavra Especialista vai conversar com o secretário nacional antidrogas do governo Fernando Henrique, o senhor Walter Majorowicz, e com o ex-deputado Elias Murad, autor do projeto que tramitou por mais de 10 anos no Congresso Nacional. Na pauta, o tratamento diferenciado para o usuário, que não poderá mais ser preso, se assim o projeto que foi aprovado no mês passado for também aprovado no Senado Federal. E é com o senhor Walter Majorowicz que temos o prazer de conversar agora. Bom dia, é um prazer tê-lo na Rádio Câmara.
Bom dia, muito obrigado.
Doutor Majorowicz, a gente tinha uma legislação da época do governo Fernando Henrique e agora estamos com um novo projeto que ainda vai ser analisado pelo Senado Federal. Mas eu queria saber, para a gente começar o nosso bate-papo, a sua avaliação, quais foram as inovações e quais foram os retrocessos em relação à lei de 2002?
Olha, se a gente pensar em termos do primeiro mundo, de novas políticas não mais atreladas aquelas que foram, aspas, impostas pelos norte-americanos desde a Convenção da ONU de 1961, se a gente pensar em primeiro mundo, portanto, e nesse abandono às políticas norte-americanas, lembrando que os norte-americanos são os campeões mundiais de consumo, nós vamos verificar que o atual projeto brasileiro, que leva o número 7.134, que foi aprovado pela Câmara, efetivamente ele representa muito pouco em termos de modernidade. Seria como se o Brasil tivesse numa imagem, aspas, uma carroça e tivesse pintado essa carroça. O que surpreende efetivamente é que o presidente Lula, no ano de 1998, quando as Nações Unidas em Nova York realizaram uma assembleia especial para tratar da questão das drogas, tendo em vista o aumento do consumo, o aumento da oferta e a grande lavagem de dinheiro a macular todo o sistema financeiro internacional, quando se realizou essa assembleia especial da ONU, o nosso atual presidente Lula, e com intelectuais e com outras lideranças políticas, encaminharam uma carta ao secretário-geral da ONU, Kofi Annan, criticando as políticas da ONU, que foram todas traçadas com base na orientação norte-americana e extremamente criminalizante. Vale dizer, os norte-americanos entendem que com a criminalização do porte de drogas para uso próprio, eles conseguem redução de demandas. E os intelectuais lembravam à época que, se a gente olhar num crime, por exemplo, de roubo, nós vamos ter a figura do agressor e a figura da vítima que ficou sem o patrimônio. Se a gente pensar num estupro, a figura do agressor e a figura da mulher violada. Agora, se a gente pensar em drogas, nós vamos ver que o usuário acaba sendo vítima de si próprio. Então, a orientação dessa carta era no sentido de não mais criminalizar. E, infelizmente, esquecendo disso, da carta do presidente Lula a Kofi Annan, a Câmara, num projeto do governo, que é esse projeto 7.134, continua a criminalizar o usuário, aquele que porta drogas para uso próprio, virando as costas para a modernidade e voltando ao modelo norte-americano. Isto é surpreendente.
Agora, doutor Walter, em relação à proposta do governo Fernando Henrique Cardoso, do governo passado, o que, que foi também de avanço lá, o que ficou a desejar, já que tiveram vários vetos?
Olha, o presidente Fernando Henrique Cardoso, no estertor do seu segundo mandato, entendeu que a lei sobre drogas, que era de 1976 e estava em vigor, que é a lei 6368 de 76, era imprópria até pelo tempo. E postulou ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional atendeu e estabeleceu emergência para um projeto de lei, um projeto que tramitava há mais de 10 anos, ou há quase 10 anos, pelo Congresso. E o presidente Fernando Henrique Cardoso e os seus assessores incensaram, elogiaram e pediram urgência. É sensível, o Congresso Nacional colocou esse projeto no canal de urgência e aprovou o projeto. Quando foi encaminhado para sanção, o presidente Fernando Henrique Cardoso percebeu que a lei 6368 de 76, a velha lei, era melhor do que a nova. Vale dizer, um projeto que estabelecia, dentre outras coisas, restrições de direitos, como impedir que o usuário de drogas condenado exercesse ou praticasse atos da vida civil, havendo até proibição para que trabalhasse. Então, daí um veto que chegou quase a 80%. E Fernando Henrique legou ao governo Lula e à sociedade brasileira uma colcha de retalhos. Vale dizer, com a lei 6368 de 76, em quase 80% que foi mantida em vigor, e com uma lei nova de 2002, que é tão boa que efetivamente o Congresso teve que reformá-lo. Pouquíssimo tempo depois, menos de 2 anos depois da sua vigência, tal a catastrófica legislação estabelecida.
Agora, doutor Walter Mairovitch, que foi secretário nacional antidrogas do governo Fernando Henrique Cardoso, na sua avaliação, o fim da prisão ou detenção dos usuários de drogas, que agora, segundo a lei, se passar pelo Senado e sancionado o projeto, seria submetido a advertência sobre os efeitos das drogas, ou então serviços a comunidades ou a medidas educativas. Na sua avaliação, isso vai inibir e vai ajudar o usuário?
Dois pontos. Em primeiro lugar, com relação à prisão daquele que é surpreendido portando droga para uso próprio, para uso recreativo, uso lúdico. Desde 1984, quando foi reformada a parte geral do Código Penal, já se estabelece a possibilidade de substituição da pena de prisão da Lei 6368 de 76 sobre drogas por multa pecuniária, multa substitutiva. Posteriormente, agora, há poucos anos, há um ano e pouco, o Congresso Nacional, e isso foi sancionado pelo presidente, aprovou os juizados especiais, os juizados de pequenas causas federais, onde são levadas as questões da lei sobre drogas e onde não se impõe pena de prisão. Portanto, não há grande novidade com relação ao projeto de lei, que na realidade acaba servindo de reforço ao que já é costumeiro e usual, e acaba, como ponto positivo, evitando que o reincidente seja levado à privação de liberdade. Agora, com relação ao afastamento desse projeto da linha do presidente Lula perante as Nações Unidas, isto é um atraso, é um retrocesso, porque a experiência da prática mostrou que a imposição de restrições e de criminalização implica no seguinte. Eu vou dar um exemplo prático que vivenciei e soube também de outro no Rio de Janeiro. Juízes no Rio de Janeiro estavam impondo a pena de prestação de serviços à comunidade, como ajudar na coleta de latinhas deixadas nas praias nos finais de semana ensolarados. Então, aqueles que prestavam serviços e que eram contratados para esse tipo de serviço e que atendiam a comunidade como prestadores de serviço, reclamavam. Por quê? Porque recebiam como auxiliares criminosos, e essa é a expressão, criminosos e condenados. Eles se rebelavam dizendo que, eram trabalhadores honestos e não queriam ter ao lado pessoas criminosas. Isso é o mal do projeto. Não mais se pode rotular como criminoso aquele que faz uso de drogas ou que porta droga para uso próprio. Outro grande equívoco do projeto diz respeito à pequena quantidade que não foi estabelecida pelo legislador. Isso vai fazer com que os tribunais superiores coloquem o que vem a ser pequena quantidade, talvez até por súmula vinculante. Vale dizer, se vai deixar para o judiciário legislar ao invés do legislador verdadeiro estabelecer um critério objetivo. Mas o que é mais preocupante é que essa pequena quantidade, quem vai de pronto decidir sobre a pequena quantidade, evidentemente é o policial de rua, é aquele que vai fazer a prisão em flagrante e que vai levar a pessoa presa em flagrante, porque ele achou que não era pequena quantidade, para o juiz. E o juiz, numa segunda análise, é que vai verificar, para separar o usuário do traficante. Ora, é evidente que o juiz de, aspas, cabrobó de baixo, que fica em Pernambuco, no polígono da maconha, vai ter entendimento diferente, por exemplo, do juiz de Porto Alegre. Isso vai gerar uma pletora de processos com recursos e até uma chamada do Supremo Tribunal Federal, porque a questão, evidentemente, é constitucional.
Sem dúvida, e fica o perigo dessa avaliação pessoal, né, doutor Mairovich?
Exatamente, ainda tem isso é um absurdo, se entregar para a polícia um critério.
Sem dúvida. Agora,
aliás, uma polícia que, infelizmente, já mostra a tradição brasileira. O último episódio foi lamentável, ocorrido aqui em São Paulo, onde, além de se matar um dentista, que era um negro, pessoa negra, se verificou também que a polícia fez toda uma montagem como se ele fosse um assaltante e tivesse reagido. Esses episódios policiais de violência policial, de racismo policial, se espalham. Agora, com relação ao portador de drogas, isso que é visto também no ambiente policial, pela falta de educação à legalidade democrática, como um criminoso, porque vai estar na lei que ele é um criminoso.
Sem dúvida. Agora, doutor Mairovich, o projeto aprovado também prevê agilidade para apreensão de bens usados durante o crime ou aqueles adquiridos com dinheiro recebido durante a atividade ilegal no narcotráfico. A justiça brasileira, na sua avaliação, está pronta para colocar essa determinação em prática?
No governo Fernando Henrique Cardoso, até por medida provisória, já se estabeleceu e depois foi para além, a venda imediata de bens apreendidos com narcotraficantes, quer dizer, apreende e vende imediatamente isto, a critério, e o governo entregaria uma caução na hipótese daquele que teve o bem vendido vier a ser definitivamente absolvido. Quer dizer, esse era o grande projeto, é um projeto que nasceu com uma medida provisória em 1999, e se a gente verificar de 1999 até agora, já que esse projeto, essa medida provisória foi convertida em lei, muito pouco foi aplicado e foi arrecadado. Vale dizer, a economia movimentada pela criminalidade organizada até agora, pelo esse ritmo de lesma reumática e por essa insensibilidade, que é do Ministério Público a pedir a imediata a venda de bens, quer pelo judiciário a determinar e quer o atraso dos leilões, isso evidentemente só favorece a criminalidade organizada e os bens só são vendidos depois de estarem reduzidos a sucatas e tendo sido usados por depositários particulares. Isso é um absurdo.
Sem dúvida, nós estamos conversando com o secretário nacional antidrogas do governo, Fernando Henrique, o ex-secretário, e que está dando as suas contribuições em relação ao projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara e que institui a nova lei antidrogas e que agora ainda vai ser apreciado pelo Senado. Doutor Mairovich, em relação, eu queria só o senhor explicasse bem essa questão das penas alternativas. Os vetos em 2002 do presidente Fernando Henrique, que tratavam das penas alternativas, como suspensão da carteira de motorista, prestação de serviço, à comunidade. Como ficou essa questão das penas em 2002?
Isso tudo caiu, isso tudo foi vetado, até porque existiam penas, além da inconstitucionalidade, penas absolutamente medievais, de um tempo medievalesco, onde se estabelecia, por exemplo, a interdição da pessoa para a prática práticas de atos da vida civil, como, por exemplo, casar, abrir conta em bancos, e isso foi tudo vetado. Vale dizer, com relação aos crimes e às penas, ainda está em vigor a Lei 6368 de 1976, e elaborada com base na Convenção da ONU de 1961, toda sob influência norte-americana. E não se consegue até hoje derrubar essa convenção da ONU por uma simples razão, porque pelas regras internas da ONU, para se mudar uma convenção, há necessidade de unanimidade entre os Estados-membros da ONU. E evidentemente unanimidade não mais existe, porque os Estados Unidos e países teocráticos entendem que o caminho é da criminalização. Agora, nesse projeto recém-aprovado pela Câmara, o fato de alguém portar droga para uso próprio é um fato criminoso. Então, o que se fez? Se fez uma despenalização relativa. Por que relativa? Porque cai a possibilidade de privação de liberdade, mas, no entanto, se colocam outras penas, outras sanções, que são restritivas de direitos. Vale dizer, o Brasil deu um passo mantendo a criminalização, o que contraria a moderna orientação e resultados bons que já são colhidos em outros países.
Sem dúvida. Dr. Walter Meirovich, nós agradecemos muito sua participação aqui na Rádio Câmara e as contribuições que o senhor deu. O senhor que foi secretário nacional antidrogas e, portanto, vivenciou essa questão bem. E muito obrigado, então, por suas considerações.
Muito obrigado.
Bom dia. E no próximo bloco, nós vamos ouvir o professor e ex-deputado federal Elias Murad. Voltamos já.
Palavra de especialista. Rádio Câmara na internet. Acompanhe o trabalho do seu deputado federal e as decisões que podem mudar sua vida. www.câmara.gov.br. Câmara dos Deputados, um poder mais próximo de você. ZYC 488, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz, a Rádio da Cidadania. Palavra de especialista.
Nós estamos de volta com Palavra de Especialista dessa quarta-feira, que hoje está debatendo a questão das drogas. No primeiro bloco, nós ouvimos o secretário nacional antidrogas do governo Fernando Henrique, o senhor Walter Meirovich. E agora nós temos o prazer de conversar com o professor Elias Murad, que é ex-deputado federal pelo PSDB de Minas Gerais e com quem nós temos o prazer de conversar agora. Bom dia, muito obrigada por nos atender aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Nelson. É um prazer falar na Rádio Câmara mais uma vez. Eu fiz muito enquanto parlamentar nos meus 4 mandatos.
É verdade. E a gente mais uma vez agradece essas contribuições. Professor Elias Murad, o senhor foi autor do projeto desde 91, apresentado em 91, e que institui uma nova política de drogas, o projeto que foi sancionado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso em 2002. Só que o senhor faz muitas ressalvas, porque o projeto teve pelo menos quase 80%, né, do seu texto vetado. Na sua avaliação, para a gente começar o nosso bate-papo, ficou muito desfigurado o projeto que tramitou por quase 10 anos.
Uma colcha de retalhos, viu, Nelson? Uma colcha de retalhos.
Sim, sim.
Foi muito desfigurado, mas muito mesmo. Porque é um percentual muito elevado, né? Não foi exatamente, chegou a 80%, mas praticamente a metade do projeto foi vetada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
Uhum.
E, inclusive, os pontos mais importantes que diziam respeito aos usuários. Os usuários, por exemplo, na lei que depois resultou do projeto, os usuários, 10.409, salvo engano, é o seu número, de 2002, os usuários não são sequer contemplados com nenhum artigo, ou não há nada que diga respeito aos usuários. Apenas restou aquilo que diz respeito aos traficantes e outras questões ligadas à problemática das drogas. O nosso projeto, para vocês terem uma ideia, e os ouvintes da Rádio Câmara também, ele tramitou 10 longos anos na Câmara dos Deputados e no Senado. 5 na Câmara, 5 no Senado. Eu o apresentei em 1991, logo após presidir a primeira CPI do narcotráfico, que tinha como relator o deputado Moroni Torgan. que, aliás, apoiou muito o projeto. E o projeto, depois de 10 anos de ser amplamente discutido, inclusive com várias audiências públicas, e discutido amplamente com a comunidade, com especialistas do país inteiro, nós chegamos, viu, Nessi, até a propor uma comissão à época, uma comissão de parlamentares, e visitamos 7 países da Europa, especificamente para ver como é que estava a legislação lá nesses países, desde aquela época, aqueles mais duros na legislação, como a Espanha e Portugal, até os mais liberais, como a Holanda e a Suíça. Nós visitamos para acolher subsídios para o nosso projeto. E depois desse trabalho todo, aprovado por unanimidade no Congresso Nacional, ele foi vetado pelo ex-presidente da República em grande parte. Depois parece que o próprio executivo chegou à conclusão de que precisava complementar esses vetos, porque a Lei 10.409 estava completamente mutilada, completamente desfigurada pelos vetos. E mandou um outro projeto para a Câmara que está tramitando e que resultou nesse substitutivo, salvo engano, o relator é o deputado Paulo Pimenta, foi o relator, tanto assim que ele é um substitutivo. Substitutivo porque ele complementou, ele substituiu o seu relatório final, né, que foi aprovado pela CCJ e depois pelo plenário da Câmara, É um substitutivo ao projeto anterior enviado.
Agora, na sua avaliação, professor Elias Murade, o que avançou de 2002 para cá?
Olha, avançou bastante, porque, como eu falei, o outro ficou completamente desfigurado. Porque ele manteve a espinha dorsal do nosso projeto original, que é caracterizar o usuário e diferenciá-lo do traficante. Porque o usuário de drogas, o dependente químico, honesto, ele não é um criminoso. Ele é muito mais um problema médico-social. E aí, então, estabelecendo-se, ao invés de mandá-lo para a prisão, como a Lei 6368, diga-se de passagem, ainda em vigor, Que o projeto foi aprovado na Câmara, mas terá que ir ao Senado também, e depois sancionado pelo Presidente da República, então ela está ainda em vigor, essa lei dispõe que o usuário de drogas, mesmo não sendo traficante, ele pode levar de 6 meses a 2 anos de cadeia. Substituiu-se essa pena de prisão, pena restritiva de liberdade, pelas chamadas penas alternativas, principalmente as chamadas penas restritivas de direitos. Então essas penas alternativas, tanto no nosso projeto original, que tinha um elenco maior do que esse que foi aprovado, como esse agora, estabelece, por exemplo, pode ser, o juiz pode, o réu sendo primário, e sendo usuário, considerado usuário e não traficante, pode haver uma advertência, pode haver, o juiz pode dispor para ele obrigatoriamente, ele frequentar e ajudar uma comunidade qualquer, carente, né, principalmente as filantrópicas, prestação de serviço à comunidade. Ele terá que fazer por um período de 5 meses, no caso de descumprimento ou reincidência, pode passar até para 10 meses. E também pode ter as chamadas penas restritivas de direitos. Perder, por exemplo, alguns de seus direitos civis. Por exemplo, tirar documentos, atestados para concursos, né, folha corrida, etc. Isso aí também pode estar dentro da penalização. E ainda mais, pode também o juiz determinar que ele seja obrigado a frequentar um curso de prevenção de abuso de drogas e orientação e dado por profissionais habilitados e instituições credenciadas.
Agora, professor Elias Murade, o senhor, então, na sua avaliação, esse substitutivo do deputado Paulo Pimenta vai ao encontro do que pensa, então, a Organização das Nações Unidas?
Exatamente.
Né, que considera o usuário de drogas, porque a OMS considera justamente o usuário de drogas como um doente que precisa de tratamento e não um bandido.
Então, você vê, a OMS, que é o órgão mundial que reúne as maiores entidades médicas da área de saúde, de modo geral, no mundo inteiro, ela considera hoje o usuário de drogas como um problema médico-social e não policial. Porque se mandar um usuário de drogas para a cadeia é mestrado, doutorado e PhD em crimes, de um modo geral, salvo algumas exceções. Então, você mandar um indivíduo desse para a cadeia, isso é, na verdade, uma violência. Então, a OMS já é uma questão já tradicional, histórica, e é uma legislação que já está apoiada na maioria dos países desenvolvidos da Europa e da América do Norte, e muitos outros países já adotam esse critério. Doença social epidêmica. Tanto assim que a dependência química está lá no CID. O CID é o Código Internacional de Doenças. Pode olhar no livro e verificar, qualquer ouvinte da Rádio Câmara, se quiser constatar, pega o CID com o médico e olha lá no Código Internacional de Doenças, está lá, dependência química, é o CID 10, número 10, está lá. Então é uma doença, a própria Organização Mundial considera isso. Portanto, o Brasil está avançando juntamente com esses países que já adotam esse princípio fundamental.
Sem dúvida. Agora, como o senhor responde à dúvida, principalmente aqui de deputados contrários, quando tramitou aqui na Câmara, e eles levantaram vários pontos, criticando o projeto substitutivo, porque argumentavam que foi aprovada a liberação da droga e que esse consumo iria aumentar. Como é que o senhor analisa isso?
De jeito nenhum. Acho que não se pode falar nada antes também de ver funcionando durante algum tempo, né, Nerson? Então isso aí seria uma especulação audaciosa, o mínimo que se pode dizer. É lógico que o parlamentar que protesta, que é contra, tudo bem, nós respeitamos a posição deles. Respeitamos sim, achamos que tem um direito. Eu fui parlamentar 4 mandatos, 14 anos praticamente, porque o último foi parcialmente, mas eu respeito muito os companheiros aí da Câmara dos Deputados e principalmente alguns que têm aquela característica de ter uma tendência religiosa mais radical. De modo geral, eles estão contra, mas é porque em muitos casos não se enfronharam direito no projeto e não estudaram de maneira adequada, porque na verdade não se libera não, porque se nós continuamos a penalizar, como é que estamos liberando? Então, e também tem o seguinte, Joré, o usuário primário que o juiz trata dessa maneira que eu lhe falei. Agora, se ele for reincidente, e principalmente a segunda ou a terceira vez, o juiz pode penalizar, salvo engano, não tenho certeza, mas salvo engano, de 6 meses a 1 ano de cadeia. Se for reincidente, o juiz querendo, ele pode penalizar com a pena privativa de liberdade.
Sem dúvida, o senhor tocou num ponto interessante, porque quando o usuário de drogas for apresentado à justiça pelo projeto, pela polícia e a autoridade judicial estiver ausente, ele terá que assinar um termo de compromisso para comparecer perante o juiz para que sejam as providências e as requisições das perícias sejam feitas posteriormente.
Verdade, porque manda se não pode ser detido. Então, ele é obrigado a assinar um termo. Se ele descumprir, aí vem a penalização.
Sim, na sua avaliação, essas medidas podem ajudar a cultura do brasileiro em relação à importância do combate às drogas?
Sem dúvida, porque aí todo canto que nós temos comparecido, aí no estado de Minas inteiro, até às vezes em regiões do interior, regiões agrestes, cidades pequenas, eles estão perguntando a nova legislação. E a maioria elogiando essas providências, porque acha, inclusive, conhecem casos. Eu conheço casos de indivíduos que foram pegos com 3, 4 baseados de maconha e foram condenados a 3 anos de prisão, 2 anos de prisão. Sim. Então é uma coisa inominável uma coisa dessa, né? Então é uma questão muito importante que o usuário esteja definido assim, porque ele continua, eu afirmo e torno a dizer, ele está sendo penalizado, ele só não está sendo colocado na prisão junto com criminosos comuns e com todas as sequelas que podem existir se havendo este fato.
Agora, professor Elias Murad, a contrapartida para o Estado é que ele possa também dar condições para que esse usuário
possa receber um tratamento adequado, e inclusive a lei fala assistências na minha família.
Sim, mas na sua avaliação, o Estado está preparado? Como é que seria essa transição do Estado já ter esse olhar voltado para o usuário de drogas?
Tem sim. É verdade que não existe o sistema. Nós sabemos a precariedade em muitos locais, se bem que em outros está melhorando muito, a precariedade do SUS. Mas antes, o SUS não era obrigado a atender dependência química, não. E agora é. Porque está lá, como eu falei, está no CID, é o CID 10, né? Código Internacional de Doenças. Então ele tem que atender. ou precariamente ou não, tem que atender. Além disso, o Estado já está tomando algumas providências. Eu não sei se vocês, da Rádio Câmara, e particularmente você, Nelson, e também os ouvintes da Rádio Câmara, já ouviram falar nos chamados CAPS-AD.
Sim, sim, sim.
O CAPS-AD são Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. AD é de álcool e drogas.
Uhum.
Então, esses CAPS-AD, eles já estão sendo criados. Ainda há poucos, mas a Saúde da Família, aquele programa que grande sucesso hoje, ele começou também com pouco. E hoje é um programa bem razoável, talvez um dos maiores avanços na área social da prevenção das doenças do nosso país, que é o programa Saúde da Família. E o CAPS-AD também está sendo instalado em vários estados. Minas Gerais já tem 3. É pouco, é assim. Mas é assim que se começa, né?
Sem dúvida. Nós estamos conversando com o professor Elias Murad, que foi deputado federal por Minas Gerais, deputado de 4 mandatos. Agora, deputado, o projeto substitutivo aprovado pela Câmara e que vai ser analisado pelo Senado institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que será integrado por todos os órgãos das esferas do governo, União, Estado, Distrito Federal e municípios, para que atuem na repressão ao tráfico. Na sua avaliação, os governos também estão preparados para isso? Como é que o senhor acha que vai se dar essa integração?
Olha, essa integração, pelo menos no que diz respeito ao Estado de Minas Gerais, vai indo muito bem. Porque aqui em Minas, por sugestão nossa, o governador Aécio Neves criou a primeira subsecretaria antidrogas a nível estadual. Porque aí em Brasília, no gabinete do presidente da República, aí no gabinete institucional, tem a SENAD, que é a Secretaria Nacional Antidrogas. Então essa aí dita a política a nível nacional. Agora aqui em Minas, o governador criou a Subsecretaria Estadual Antidrogas, que eu, no momento, presido. Então, essa subsecretaria está ditando toda a política no Estado. E nós temos um entrosamento muito bom, importante, constante com a SENAD. Aliás, para te dar uma ideia de como é importante esse entrosamento, nós tínhamos aqui uma proposta da SENAD para fazer um convênio para a alienação dos bens dos traficantes, como manda o dispositivo da Constituição, que foi uma emenda de minha autoria, o confisco dos bens dos traficantes. Pois bem, o convênio ficou parado no governo passado, 2 anos e meio engavetado, e os veículos se deteriorando nos pátios. Agora a subsecretaria vai fazer o primeiro leilão da história, aqui no estado de Minas Gerais, que deverá ainda ser no mês de março ou no máximo começo de abril. Já estamos tomando as providências para isso. Não são ainda totalidade dos veículos, porque são centenas de veículos, e alguns, como eu disse, viraram praticamente sucata, porque tem 5, 10 anos que estão aí nos pátios abandonados. Então, esse convênio foi assinado mercê da Secretaria, da Subsecretaria de Drogas, criada pelo governador Aécio Neves, e que nós presidimos aqui em Minas. Eu tenho esperanças que esse exemplo pioneiro possa servir de modelo aos outros estados. Agora, os outros estados têm já também um órgão, que nós temos aqui também, ligado à nossa subsecretaria de drogas, que é o Conselho Estadual Antidrogas. Conselho Estadual Antidrogas, se não me engano, ele existe praticamente em todos os estados do país. Esses conselhos também podem se entrosar com a SENAD, e vários deles estão entrosados, para estabelecer essa política nacional de prevenção do abuso de drogas no Brasil.
Sem dúvida, uma bela iniciativa. Professor Elias Murad, o substitutivo também dá aquele, aperta mais o traficante, aumentando a pena mínima. O usuário de drogas está intimamente ligado a ele, que ele que lhe fornece os entorpecentes. É uma questão lógica de mercado, pois sem um não há outro, né?
Sem dúvida, porque na questão da droga, não é uma questão de marketing, né, Nelson?
Pois é.
Enquanto houver demanda, haverá
oferta. Problema.
Daí a importância de você reduzir a demanda também. Porque o bom combate, como é que deve ser feito? Primeiro, repressão da oferta. E esse não é trabalho nosso. Esse é um trabalho essencialmente policial. Principalmente da Polícia Federal. É a repressão aos traficantes e aos tráficos. Repressão da oferta. Agora, a outra ponta, sim, essencialmente nós, é a redução da demanda. E a redução da demanda você faz fazendo o tratamento do dependente químico. Porque ele compra e, portanto, alimenta o tráfico. Então, se você o trata e recupera, um a menos a usar. Então, são vários a menos se você faz principalmente a prevenção. Então, é questão de mercado. Você tem que reprimir a oferta e repito, esse é um trabalho essencialmente policial, não é nosso, e procurar ao mesmo tempo reduzir a demanda, diminuir a demanda, é isso que vários países têm feito para manter em níveis suportáveis esse grave problema do abuso de drogas.
Sem dúvida. E o Brasil, se Deus quiser, vai chegar lá. Professor Elias Murad.
Se Deus quiser.
Se Deus quiser. Muito obrigada por sua participação aqui conosco, suas contribuições, seus esclarecimentos ao ouvinte da Rádio Câmara.
Pois não, um prazer, foi muito grande, mais uma vez, participar de um programa da Rádio Câmara. E um abraço a todos os ouvintes da Rádio Câmara e todos os amigos e amigas da Rádio Câmara.
E o Palavra Especialista desta quarta-feira teve produção de Mônica Leon, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini e apresentação de Mércia Maciel. O Palavra Especialista volta na próxima quarta. Até lá, um bom dia.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Mércia Maciel.